era um jornal com mais de 40 anos atual. A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Ao longo do último ano, nossa equipe tem passado por capacitações para conhecer novos agentes de IA e adotar apenas o que faz sentido na redação. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico. Estar nas ruas, ouvir a população, identificar histórias relevantes e transformar dados em serviços.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubner. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho, e você está na Antena 1 Juiz de Fora, 91,3 FM. Hoje vamos falar sobre escolhas que ajudam a construir uma vida melhor, seja na carreira, nos negócios ou na forma como escolhemos viver. Você vai conhecer a história de Carolina Sena, especialista em saúde integrativa e cofundadora do Personare, que trocou a rotina dos grandes centros pela qualidade de vida do interior e encontrou em Juiz de Fora um lugar para viver mais próximo da natureza, sem abrir mão de estrutura e oportunidades. Nós vamos discutir também os desafios e os avanços da liderança feminina nas organizações. Advogada especialista em liderança feminina, Juliana Zobaron, vai falar sobre a presença das mulheres em cargos de decisão, os obstáculos que ainda existem e o impacto da diversidade nas empresas. Outro tema importante do programa é a sustentabilidade nos pequenos negócios. Uma pesquisa do Sebrae Minas mostra que a maioria dos empreendedores reconhece a importância das práticas ESG, mas ainda enfrenta desafios para colocar essas ações em prática. Quem explica esse cenário é a analista Karen Azevedo. E no quadro Qualquer Poltrona, Natália Mâncio traz os destaques da programação especial de Dia dos Namorados do Cinema Alameda, com sugestões para quem quer celebrar a data com muito cinema, cultura e boas histórias. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O documentário A Morte Lenta das Madrugadas Urbanas estreia hoje às 19h no Cinema Alameda, em Juiz de Fora. O filme propõe uma reflexão sobre as mudanças na forma como os jovens se divertem, com menos presença em baladas tradicionais e maior busca por experiências ligadas ao bem-estar, à saúde e a novas formas de convivência. A produção observa transformações recentes na vida noturna da cidade, marcada pelo fechamento ou mudança de formato de espaços conhecidos. Ao mesmo tempo, o documentário aponta o crescimento de eventos diurnos, encontros sem foco no consumo de álcool, coffee parties, atividades esportivas e outras propostas que vêm redesenhando a relação da geração Z com o lazer. O curta integra a programação cultural da FUNALF em comemoração aos 176 anos de Juiz de Fora. Após a exibição, haverá uma roda de conversa aberta ao público com realizadores e convidados. A entrada é gratuita e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do Cinema Alameda a partir de uma hora antes da sessão, sujeitos à lotação do espaço.
Qualquer poltrona ou oferecimento, Estação das Artes Cinema Alameda, um cinema feito para todos.
O Dia dos Namorados no Cinema Alameda será celebrado com uma programação especial, estreias aguardadas e sessões pensadas para públicos diferentes. Entre os dias 12 e 14 de junho, o espaço realiza o Cine Love, uma seleção de filmes que mistura romance, nostalgia, música ao vivo, vinhos e promoção de ingressos para quem quiser viver a data na sala de cinema. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a jornalista Natália Mâncio. Bom dia, Nath, tudo bem?
Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo.
Que programação bacana aí o Cine Love, hein?
Não, eu falei que o Cine Love tinha que chamar Cine Natália, porque assim, eles juntaram os meus filmes que eu mais amo.
É mesmo?
Todas as comédias românticas que eu amo, os filmes mais de drama, assim, fizeram essa programação especial E começa no dia, na sexta-feira, né, com O Amor Não Tira Férias.
Ah.
Eu acho que eu cheguei a comentar dele há muitos anos atrás aqui, acho que no, logo no comecinho do Qualquer Poltrona, como uma dica de filme pro Dia dos Namorados.
Sim.
Que é com a Cameron Diaz e a Kate Winslet, que elas trocam de casa, uma vai pra Los Angeles e a outra vai pra Londres.
Nossa,
pra uma cidadezinha
que
perto
dupla,
de Londres,
hein?
Isso. E aí, ali cada uma reencontra o amor, assim, é muito fofo o filme, tem uma temática bem natalina também, misturada, porque se passa no finalzinho do ano ali.
Esse é na sexta.
Isso, esse vai passar na sexta. E o legal é que eles vão receber as pessoas, vai ter carta de vinho, então dá pra ser uma celebração ali do amor mesmo, então não vai ser só pra você assistir o filme.
Uhum.
É uma experiência mesmo com todos os namorados.
Olha,
outros
que
filmes, isso, outros filmes que entram também, e aí a partir do sábado, é O Diário de uma Paixão, que é um classicão também, é The Notebook, que é um filme, aquele assim, pra você começar,
Nossa. Você
chora do meio pra frente, só para no final. É, depois vem um lugar chamado Notting Hill, com a Julia Roberts e o Hugh Grant. Também é um classicão, se passa em Londres, ali na região de Notting Hill. Conta a história aí de uma atriz norte-americana que conhece um livreiro londrino ali, e também é bem fofinho. E o último, no dia 14, que é Antes do Amanhecer, que é um filme muito antigo. Eu gosto bastante, ele é uma trilogia. Tem Antes do Amanhecer, Antes do Anoitecer e Antes do Pôr do Sol.
Nossa.
Antes do Pôr do Sol e Antes do Amanhecer. Então, assim, é uma trilogia muito gostosa de assistir. Então, vale também a pena. É o primeiro que eles vão passar, só o Antes do Amanhecer. Mas aí também fica a dica pra eles, pra quem sabe jogar também os outros dois filmes, que são muito legais também. Conta a história desse casal que se encontra num trem indo pra Viena. E aí eles passam a tarde até o dia, até amanhã do dia seguinte juntos. E aí isso é isso, tudo que acontece até o amanhecer do dia com os dois. E não vou, posso dar spoiler, mas,
eita,
por mais que seja um filme
ó.
Antigo, mas sabendo que a gente tem depois outros filmes, né, tem o Antes do Pôr do Sol também, então tem mais dois filmes pra frente, então a gente sabe por aí que encontros ou desencontros eles de alguma forma se conectam depois. Então são esses pro começo aí do final de semana, né? Bem romântico. Então vale essa oportunidade. E o que é legal, que eles vão ter uma promoção de que todo mundo paga meia.
Uhum.
Então também pro casal aí que quer um programa acessível, vai ter essa possibilidade também de pagar meia.
Isso na sexta e no sábado?
Isso. Pra quem for assistir esses filmes especiais aí do Cine Love. Então fica aí essa dica. Outros dois filmes que vão estrear, um mais na temática romance ainda, é Crepúsculo.
Nossa,
Eclipse. O episódio do Eclipse vai estrear também essa semana. Vai
estar
lá.
Mais romântico impossível.
Mais romântico impossível. Vamos lá ver essa saga de Edward, Bella e Jacob. Então, vira e mexe, né? Os filmes acabam voltando, são remasterizados ou mexem alguma coisa no som pra poder voltar. E aí é isso, né? É um ciclo que não acaba, porque a gente assistiu na adolescência, na juventude, aí agora os filhos, os irmãos mais novos podem assistir. E um outro filme que estreia essa semana, que eu quero detalhar mais ele na sexta-feira, que é o Disclosure Day, que é o dia D, que é o novo do Steven Spielberg, que conta aí sobre a invasão de alienígenas, possivelmente, aqui na Terra, né? Então, é muito interessante, o trailer é bem impactante, assim, deixa você tenso. Então também é uma possibilidade aí pro final de semana. Eu já vou falar de uma vez esses dois, porque eles entram na quinta-feira, né? Mas na sexta eu posso detalhar um pouquinho mais também essa.
Então tem programação de sobra para fazer no fim de semana.
Exato. Então, a Alameda tá aí com a programação completa. A gente tem hoje a estreia, né, do documentário das meninas do Noites.
Ah, é verdade.
Isso. Então, também tem essa estreia que vai ser hoje. O que é muito legal lá no Alameda é que eles estão abrindo...
A Morte Lenta das Madrugadas Urbanas.
A Morte Lenta das Madrugadas Urbanas.
O nome é comprido.
E aí, também tem essa estreia hoje às 19, se eu não tô enganada.
7 da noite.
E aí também vai ter uma discussão depois, acho que você já comentou dele hoje. E elas estiveram aqui na sexta-feira. Então, pra você também que quer entender um pouquinho melhor sobre o documentário, vale voltar no nosso YouTube e assistir a entrevista das meninas na sexta-feira no programa do Marcelo.
Maravilha, então. Na sexta a gente se encontra novamente por aqui.
Até sexta.
Até.
Tchau, tchau.
Qualquer Poltrona, oferecimento, Estação das Artes Cinema Alameda, um cinema feito para todos.
Agora 8:09.
Antena 1. Acompanhe agora a situação dos principais aeroportos.
No Galeão, operação tranquila, sem imprevistos, com poucos atrasos e manhã com névoa. No Santos Dumont e em Confins, situação normal com poucos atrasos nesta terça-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
Todos os dias, João Silva assume uma responsabilidade que vai além do volante. Motorista da Ansal, ele sabe que cada parada representa um destino importante na vida de alguém. Nas linhas 741 Valadares Centro e 716 Distrito Industrial Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que contam com segurança e cuidado. Porque transportar pessoas é também carregar o compromisso com a vida de cada um. E é por isso que Ansal é feita de pessoas. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Esta é a Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubines.
O espólio de Prince anunciou Timeless, novo álbum póstumo previsto para 28 de agosto. O projeto será lançado em parceria com Legacy Records, selo da Sony Music, e reúne 10 gravações raras e inéditas retiradas do famoso arquivo pessoal do cantor, conhecido pelos fãs como Vault. O repertório apresenta uma espécie de linha do tempo musical. As faixas atravessam diferentes fases da carreira de Prince, com registros feitos entre 1977 e 2016, ano de sua morte. Diferente de uma coletânea tradicional, Timeless foi organizado para mostrar a evolução artística de Prince ao longo dos anos. O álbum passa pelos primeiros experimentos do músico, por fases de maior maturidade criativa e termina com um registro ao vivo de How Come You Don't Call Me Anymore, gravado em 2016. Entre as músicas já destacadas estão With This There, registrada por Prince em 1991 e depois conhecida na voz de Celine Dion e Stone, gravação de 1995 que mostra o lado mais ritmo e funk do artista. Apesar dos avanços conquistados nas últimas décadas, as mulheres ainda enfrentam desafios importantes quando o assunto é liderança e ocupação de cargos de alta gestão. A presença feminina em posições estratégicas vem crescendo nas questões, mas a desigualdade salarial, preconceito, sobrecarga de funções e a busca por equilíbrio entre vida pessoal e profissional ainda fazem parte da realidade de muitas profissionais. Ao mesmo tempo, empresas que investem em diversidade e inclusão têm percebido os benefícios de equipes mais plurais, inovadoras e representativas. Para falar sobre os desafios, os avanços e o papel das mulheres em posições de liderança, nós conversamos agora com Juliana Zobaron, advogada e especialista em liderança feminina. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda.
Oi, Cris, muito bom dia. Como você está? Que pauta maravilhosa você trouxe para nós hoje, hein?
Vamos conversar sobre esse assunto, Juliana. Quando a gente fala em liderança feminina nas organizações, qual que é o cenário atual no Brasil, Juliana? Houve avanços significativos aí nos últimos anos?
Olha, de fato, Cris, houve avanços, mas a gente continua patinando em momentos de execução desses avanços, né? Segundo os dados do World Economic Forum, mais ou menos a gente deve levar aí para alcançar essa paridade de gênero 123 anos. E o que, que isso significa? Significa que é um paradoxo aqui no Brasil, principalmente porque enquanto a gente já verifica que mulheres alcançaram o ensino superior e viraram aí maioria em termos efetivamente de estudo, né, a gente não sobe essa pirâmide organizacional da mesma forma que os homens.
E embora essas mulheres estejam cada vez mais qualificadas, né, presentes no mercado de trabalho, Juliana, elas ainda são minoria nos cargos de alta liderança? Quais fatores que ajudam a explicar essa realidade?
Olha, esse gap de gênero no topo, como você mencionou, de novo, ela não é um problema de falta de qualificação feminina, mas muitas vezes um problema relacionado fora a competência técnica, e sim aquilo que eu atribuo como um jogo político de poder. Sim. Porque geralmente o que acaba acontecendo é que os executivos homens, eles são avaliados assim como nós, pelo potencial, e nós mulheres temos que provar repetidamente e diuturnamente aquilo que a gente entrega. Então, acaba se gerando aí um círculo vicioso, que um looping, né? Que pode durar anos, porque eu sempre penso assim, poxa, eu vou entregar um pouquinho mais, eu já entrego acima da média, mas eu não gero tensão política justamente para ser promovida. Então, o desafio que nós temos aqui é justamente colocar a nossa capacidade e deixar, né, que essa capacidade, ela contorne esse viés inconsciente coletivo e permita, sim, que a gente possa alcançar essas posições.
E essa chamada dupla jornada, né, que muitas mulheres fazem, e claro, ainda é um desafio para todas nós, como é que essa sobrecarga, Juliana, impacta esse desenvolvimento profissional e o acesso também, de uma certa maneira, a essas posições estratégicas, né?
É, você tocou num ponto muito importante, porque a mulher, ela acaba assumindo aí uma dupla, uma tripla jornada. Sim. E um ponto importante também, Cris, é que no momento em que a gente tem promoções para cargos executivos, cargos de diretoria, esse level, é justamente naquele momento que a gente está enquadrando muitas vezes a maternidade. Então, veja, chega aquele momento em que, de fato, a gente pretende, até mesmo como ser humano, respeitar os nossos anseios, né? Aquilo que efetivamente a gente quer para as nossas vidas, e acaba justamente esbarrando neste momento, que é um momento muito feliz do ponto de vista familiar, mas que muitas vezes acaba sendo ainda, né, um momento de exclusão das mulheres em cargos de liderança. Então, posso dizer para você assim, de olhos fechados, porque eu trabalho há mais de 25 anos, e para mim também, que levei a maternidade até um pouco mais tarde para tomar essa decisão, e isso afetou bastante a minha visão de mundo e também como, né, a empresa efetivamente trazia essa visão corporativa, até mesmo por pensar que, puxa, ela é mulher, ela vai querer casar, ela vai querer ter filhos, ou mesmo que ela não tenha esses interesses, mas o fato é, sempre vai ficar aquela impressão. Sim. De que a mulher não vai atuar e não vai entregar resultado sob pressão, porque ela tem justamente uma vida, vamos dizer assim, à parte da sua vida corporativa.
Não, e cada vez mais também, né, Juliana, as mulheres estão optando também pela maternidade um pouco mais tarde, relacionada às outras gerações, né? As mulheres hoje são mães aos 40 ou até após os 40. Isso também, de uma certa maneira, é a consequência dessa tentativa dela de inserção no mercado de trabalho, que deu super certo, que a gente vê aí muitas mulheres em cargos de liderança também, mas foi uma maternidade mais tardia, digamos assim, né?
Não, perfeitamente. E o que eu sempre chamo a atenção é se nós temos justamente essa capacidade de lidar e de equilibrar tantos pratinhos. Sim. Né? Por que não a gente não consegue converter todas essas habilidades nas competências e nos skills que são requeridos aí pelas organizações, né? A gente tem uma visão muito refinada, a gente tem uma visão holística, a gente tem pensamento crítico, a gente tem adaptabilidade, é justamente essa capacidade que precisa ser valorizada nas organizações.
Agora, na sua avaliação, Juliana, quais características e competências as mulheres têm levado para os ambientes de liderança e que contribuem também para alguns resultados positivos aí dentro das organizações?
Olha, a tecnologia, ela acaba sendo de forma disparada aquilo que vai fazer efetivamente a diferença como um executivo global. Agora, é importante também a gente comentar que a questão financeira, a questão de antecipação de cenários do mercado e a questão justamente da habilidade em negociar, essas habilidades, elas acabam trazendo para nós essa liderança, que eu diria assim, mais analítica. Uhum. E conectada, né, trazendo aí para esse território corporativo o talento feminino de entrega de alta performance. Então eu focaria assim, em tecnologia e muitas vezes em finanças, porque o jogo político corporativo, a gente precisa lidar com números, independentemente da função que a gente tenha, né? É, o trabalho da gente não é só técnico, não é só transacional. A gente precisa adicionar valor ao negócio e essa é a forma como o executivo é visto pelos demais, né? Essas cadeiras, muitas vezes, né, 90% das vezes, elas são ocupadas por homens. E não adianta mais a gente ficar naquele discurso de empatia, que mulheres precisam ser valorizadas, enquanto o homem, que é efetivamente nas organizações, quem tem a caneta na mão, não decidir e não criar, né, possibilidades dessas mulheres chegarem ao topo, nada vai acontecer. Isso fica um discurso muito raso e muito para inglês ver.
Sim. Agora, o que as empresas podem fazer na prática para criar ambientes também um pouco mais inclusivos, para ampliar essa participação feminina nos cargos de decisão? É possível também as empresas mudarem um pouquinho esse jogo, né?
É, na realidade, né, essa sempre foi uma pauta que ficou muito vinculada ao RH, e o que eu digo hoje é que isso mudou para a diretoria, C-Level e também conselho de administração. Então, o que a empresa pode fazer? Bom, a gente precisa de critérios de promoção que sejam matematicamente transparentes e auditáveis, né? Eu, por exemplo, quando vou fazer uma contratação na empresa que eu trabalho numa multinacional francesa, até eu receber a lista tríplice das pessoas que eu vou entrevistar, eu não sei se elas são homens, mulheres ou ainda se tem alguma identificação de gênero. Eu recebo um resumo, né, da atividade, do currículo, e só no momento final de entrevista que eu vou saber se são 3 homens, 3 mulheres, 2 homens, 1 mulher, enfim. Enquanto a gente ainda tiver efetivamente, no momento anterior à entrevista, né, a identificação pelos executivos se é homem ou se é mulher, a gente não consegue prover aí um processo robusto de aceleração na carreira. Então, isso é uma mudança cultural. Sim. E ela só acontece, né, quando vira de fato um indicador de performance.
Ô Juliana, muitas mulheres, elas enfrentam também insegurança, autocobrança excessiva ou a chamada síndrome da impostora. Eu tenho certeza que muita gente já ouviu esse termo. Como superar essas barreiras internas ao longo dessa construção de carreira?
Aqui a gente precisa aceitar um desafio de se sentir confortável nesses ambientes, ou seja, ninguém é perfeito. Você não tem um funcionário perfeito, você não vai ser 100% perfeito, e isso é algo que os homens aprendem muito cedo. A mulher, ela tem essa necessidade ao longo da carreira de se provar. Agora, ninguém vai ser promovido de olhos fechados, mas sim pela capacidade que a gente pode demonstrar de gerenciar essas incertezas, essas inabilidades, de trabalhar sob pressão. E o que eu digo para você, Cris, a gente já trabalha sob pressão porque a gente tem 2 ou 3 jornadas. Estou aqui conversando com você, pensando no que o meu filho vai almoçar, pensando se o doguinho tem comida, pensando se a moça que me ajuda aqui em casa, que horas que ela vai chegar, e uma série de outros pontos. Eu tenho uma carreira global hoje, Cris, que eu trabalho com diversos fusos, então às vezes eu preciso acordar 3 horas da manhã para participar de uma reunião, e sim, o equilíbrio, ele é necessário, mas muitas vezes a gente precisa sim, de fato, parar e solicitar que a organização, ela pare de desperdiçar esses talentos que estão ali, né, durante, que estão ali no seu dia a dia, e comece a priorizar. Então, a gente sabe que sacrifícios precisam ser muitas vezes feitos, mas veja, o maior desafio é a mulher se sentir confortável nesses ambientes. Então, não se sinta desconfortável. O que eu estimulo é, independentemente de você não ter todos aqueles requisitos para assumir aquela posição, vá lá e faça, porque eu tenho certeza que na medida em que você efetivamente tem a habilidade, você vai conseguir performar naquele cargo sem ter 100% do que é efetivamente requerido.
Agora, só para a gente concluir, Juliana, para as mulheres que desejam ocupar essas posições de liderança ou assumir também novos desafios profissionais, mesmo após os 40, qual mensagem, quais orientações você deixaria para essas mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo?
Bom, eu acho que tantas mensagens, né? Mas, na realidade, o que eu penso é que você pode chegar aonde você almeja, né? Ah, eu falo por mim mesmo, sou uma pessoa que veio aí de escola pública, e eu encontrei líderes pelo caminho que resolveram me dar uma chance e abriram um espaço. Então, quanto mais a gente identificar mulheres nessa posição, porque veja, 25 anos atrás eu nem via mulheres nessa posição, e ainda assim, quando via, eram extremamente limitadas. Sim. Então, esse topo, ele precisa, de fato, espelhar a sociedade. E não tenham medo, porque se você já administra tantas coisas, né? A gente já teve tantos avanços, a gente já tem aí a permanência, o crescimento das mulheres nessas posições. Não tenha medo de efetivamente encarar, né, esse dia a dia, e, obviamente, jogue esse jogo político e busque aí, muito mais do que uma mentoria, busque um patrocínio executivo de quem senta na mesa de decisão. Porque se você tiver o apoio dessa pessoa, eu tenho certeza que você vai poder galgar posições melhores do que aquelas que você tem hoje, e sim, brilhar aí nesse mundo que nós sabemos que, sendo um mundo corporativo, não é fácil.
Não é mesmo. Bom, nós conversamos com a Juliana Zobaron, ela que é advogada, especialista em liderança feminina, falando sobre essa liderança nas organizações das mulheres, os desafios, avanços e o papel das mulheres em altos cargos. Juliana, muito obrigada pela colaboração hoje, viu?
Obrigada a você, Cris. Um bom dia.
Bom dia. Agora são 8h25.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta descobrir a segurança da universitária Manu quando anda pelas ruas da sua cidade.
Eu me sentia frágil por situações de risco mesmo, da falta de policiamento, de iluminação. Já teve situações onde eu ouvi assalto de casa mesmo, sim. Teve situações também de roubar carro e roubo de celulares. Parecia que ninguém ligava.
Hoje, segurança é prioridade.
Eu percebi que tá tendo mais policiamento, existe mais viaturas, meu bairro tá mais movimentado.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para pessoas como a Manu, que ficou segura ao saber que Minas tem 7.700 novas viaturas e reduziu em 62% os crimes violentos.
Eu posso dizer que eu me sinto mais segura, com toda certeza.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
FM 91.3 Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar com Cris Rubner.
Paul McCartney abriu a primeira semana de The Boys of Dangle Lane com força comercial e alta visibilidade internacional. O álbum, lançado em 29 de maio, reúne 14 faixas e traz Come Side como a 8ª música do tracklist oficial. No Reino Unido, The Boys Lane estreou diretamente no primeiro lugar da Official Albums Chart. E com isso, McCartney chegou ao 24º álbum número 1 no país, somando sua carreira solos, Beatles, Wings e o trabalho com Linda McCartney. A Official Charts Company também destacou que o disco liderou as paradas britânicas de vinil e de lojas independentes, reforçando o alcance físico do lançamento em uma semana dominada por colecionadores e fãs históricos. Nos Estados Unidos, a Billboard registrou a estreia de The Boys Lane no 5º lugar da Billboard 200, com 63 mil unidades equivalentes. O resultado colocou McCartney novamente entre os nomes mais fortes do mercado americano de álbuns. Dentro de um álbum marcado por memórias, melodias afetivas e passagens mais acústicas, Come Inside ganhou destaque por alterar a temperatura do projeto. A faixa surge como um ponto de virada mais elétrico, aproximando McCartney de uma sonoridade roqueira mais direta. A presença de Andrew Watt também virou parte essencial da repercussão. O produtor americano, conhecido por trabalhos como Elton John, Lady Gaga, Ozzy Osbourne e os Rolling Stones, aparece como uma força de renovação no álbum. Cada vez mais pessoas têm repensado a relação com o trabalho, a qualidade de vida e o lugar onde escolhem viver. Depois de anos em grandes centros urbanos, muitos profissionais e empreendedores passaram a buscar cidades que oferecem mais equilíbrio entre carreira, bem-estar, natureza e conexões humanas. A nossa convidada de hoje conhece bem essa transformação. Carolina Sena, especialista em saúde integrativa pelo Institute of Integrative Nutrition de Nova York, e sócia fundadora do Personário, o maior portal de autoconhecimento e qualidade de vida do Brasil. Ao longo de 2 décadas, ela ajudou a construir uma das maiores referências nacionais em bem-estar, em empreendedorismo consciente e desenvolvimento humano. Desde 2022, Carolina escolheu Juiz de Fora para viver com a família e tem acompanhado de perto não apenas a qualidade de vida da região, mas também iniciativas de impacto social, incluindo ações de apoio a comunidades afetadas pelas enchentes que atingiram a região neste ano. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo com propósito, qualidade de vida, escolhas de vida fora das grandes capitais e o papel da solidariedade na construção das comunidades. Carolina, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Antena 1.
Bom dia, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês.
Ah, o prazer é todo nosso. Bom, depois de construir toda essa trajetória, né, Carolina, de sucesso aí à frente do Personário, o que que motivou a sua decisão de trocar os grandes centros urbanos por Juiz de Fora?
É muito interessante porque no Personário a gente justamente procura levar o autoconhecimento e o bem viver para a vida das pessoas. E no meu processo de 22 anos no Personário, eu passei pelo meu também autoconhecimento, né, em busca desse bem viver. E eu sempre achei uma pessoa cosmopolita. Meu marido falava em morar na praia, falava, apesar de Rio de Janeiro ter praia, mas assim, uma praiazinha pequena, falava, não, de jeito nenhum. E no meu processo de autoconhecimento, eu descobri que eu queria morar no meio do mato.
Olha.
Só que como é que você faz esse movimento de morar no meio do mato? Com criança, com uma necessidade de estrutura, 3 filhos. E Juiz de Fora me deu isso. Estou a 15 minutos da escola dos meus filhos, mas morando num lugar que tem reserva atrás da minha casa, um condomínio de granjas, pego estrada de terra. Eu descobri que eu queria morar realmente imersa na natureza, ver animais silvestres. E aqui é uma cidade que tem uma estrutura fantástica, de boas escolas, bons hospitais, tudo que a gente precisa, só que eu consigo, segurança também, que é muito importante, foi algo que me motivou muito também, só que eu consigo estar imersa na natureza e trazer essa experiência de vida para os meus filhos, que era o que eu queria.
E você conseguiu achar essa conexão, né, com tudo isso, né?
Exatamente.
Agora, como é que foi esse processo, Carol, de adaptação aí da cidade? Quais as características, né, de Juiz de Fora mais chamaram sua atenção em termos de qualidade de vida?
Olha, começando pelas características de Juiz de Fora que me chamaram mais atenção, eu diria que a falta, né, para as pessoas daqui tem trânsito, né, mas para a gente que eu morava no Rio, trabalhava muito em São Paulo, Juiz de Fora não tem trânsito. A gente chega em 5 minutos, em 15 minutos, em 10 minutos, em qualquer lugar. No tempo que eu levava para me deslocar dentro de um bairro do Rio, hoje eu chego do outro lado da cidade. E isso é uma qualidade de vida que parece uma coisa pequena quando a gente está aqui inserido, mas é gigantesco, porque o tempo que você perde no trânsito, ele te afasta da sua família, te afasta do centro de pertencimento. Então, por exemplo, hoje um evento na escola dos meus filhos aqui, eu vejo que aqui eles precisam limitar o número de pessoas da família que estão presentes. Porque vai tio, avó, primo, a madrinha.
Vai todo mundo,
vai,
né?
Vai todo mundo. No Rio de Janeiro vai um e olhe lá, porque não dá tempo de chegar. Não é que as famílias do Rio se importam menos, não dá tempo de chegar. E isso traz um senso de pertencimento, de comunidade, que afeta a nossa qualidade de vida. Os nossos laços, eles são fundamentais para o nosso senso de bem-estar. Tem vários estudos que mostram isso. Então, essa questão da mobilidade e da segurança também, eu falei na outra pergunta, a gente fora tem vários dados também, vocês devem comunicar aqui sobre a questão da segurança, e a gente esquece como é viver num lugar em que você não está com esse estresse, com essa tensão da segurança, a flor da pele o tempo todo. E isso no Rio de Janeiro é muito marcante para a gente que morava lá, né? Para eu que morava lá.
Agora, você, pelo que a gente acompanhou da sua história também, da sua trajetória e tudo mais, você atua há muitos anos com temas ligados ao autoconhecimento e ao bem-estar também. Na sua visão, Carol, as pessoas estão repensando o conceito de sucesso, buscando uma vida mais equilibrada. O que que você tem visto?
Olha, eu acho que a gente está vivendo uma transição. A gente está bem nesse meio da transição. Então, a gente... eu, há 10 anos atrás, eu rodei o Brasil palestrando sobre como a gente já estava vivendo uma epidemia de estresse, de ansiedade, e era algo novo quando eu estava falando. Pós-pandemia, isso é algo totalmente conhecido. Todo mundo sabe que a gente vive uma crise de saúde mental e emocional no Brasil, no mundo, mas no Brasil. O Brasil é o número um em ansiedade no mundo. A gente tem São Paulo. Números... Os números são assustadores, né? De depressão, de ansiedade, de burnout. E aí a gente tem, nesse movimento, né, as pessoas percebendo que o que levou a esse estado também de ansiedade e estresse é essa busca desenfreada por um sucesso que não necessariamente está atrelado à sua essência. Então a gente busca um padrão que a gente comprou social. Ah, eu preciso ter o carro tal, a posição tal, numa determinada empresa, uma condição, uma vestimenta. E para conseguir isso, eu trabalho exaustivamente, eu mudo de repente da minha cidade natal para uma grande cidade que traz mais as oportunidades. Uhum. E das duas, uma: ou eu consigo e vejo que aquilo não me preencheu como eu achei que ia me preencher, ou eu adoeço no processo de tentar conquistar esse padrão de vida. Então as pessoas estão acordando para isso. Uhum. E ao acordar para isso, a gente tem, por exemplo, dado das grandes cidades como Rio e São Paulo tendo um êxodo migratório. As pessoas estão mais saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro do que indo morar lá, e elas estão indo para cidades menores, não necessariamente campo, né? Não, uhum, são, não é o êxodo rural, as pessoas não estão indo para um lugar rural, mas elas estão indo para cidades médias, abrindo mão de determinadas posições em empresas grandes para terem mais qualidade de vida. Então isso mostra que as pessoas estão acordando para o quê? Para a gente viver bem, a gente precisa viver alinhado a quem a gente é. O que me faz bem? Eu preciso me entender primeiro, que é o processo do autoconhecimento, e aí fazer escolhas que trazem para o meu dia a dia, não para o futuro, para quando eu conquistar algo, mas para o hoje, aquilo que genuinamente me faz bem. Então, se no hoje eu estou numa empresa que eu estou infeliz, por mais que eu ganhe um bom salário, que eu passo horas no trânsito, que eu não vejo a minha família, em busca de algo que talvez lá no futuro eu tenha, isso está começando a ruir. Uhum. Então, as pessoas estão começando a acordar, e aí o que eu acho é que a gente vai ver um cenário muito diferente aí nos próximos 10 anos, até mesmo com o movimento da inteligência artificial, com esse movimento das pessoas irem morar em cidades menores. Então essa visão do que é sucesso, ela já está mudando, muita gente já fez o movimento, algumas pessoas estão acordando, e eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ver um cenário diferente. E as gerações mais novas já vêm com essa visão muito clara, né? Que até o choque, sim, de gerações. A gente tem, sim, uma geração Z que valoriza mais a qualidade de vida e até não ter uma posição CLT, por exemplo, em relação...
Impressionante essa mudança, né?
A gente já está vendo isso acontecer, mas a gente vai vendo as outras gerações também fazendo escolhas diferentes, mais alinhadas a quem elas são.
Verdade.
Né? E uma busca por viver melhor.
O Personare, ele se tornou uma referência nacional também, sem aporte, inclusive, de investidores externos. Quais aprendizados dessa trajetória você considera mais importantes para quem deseja empreender com propósito, né, traçar uma meta ali mais específica?
Olha, acho que a resposta está na sua pergunta, está na palavra propósito, porque... Se a gente for falar de empreender, gente, é muito pesado.
Muito, não é? É um desafio enorme.
É muito difícil. Quem fala o contrário, as pessoas falavam pra mim assim: ah, Carol, você vai ser sua própria chefe, você não vai ter chefe. Gente, é muito mais difícil. Porque na realidade a gente trabalha o tempo inteiro.
É verdade.
Você não tem, nas férias você tá pensando no que você tem que fazer quando voltar, no projeto tal. Você não tem um momento de descanso. E quando você tem esse pensamento, esse peso, digamos assim, que não precisa ser pesado, mas essa responsabilidade com algo que não é genuinamente o que faz o seu coração cantar, o que te motiva. Eu brinco assim, você tem que trabalhar com algo que você faria de graça, uhum, sabe? Que você faria com muito prazer, que seria um hobby seu. E você ganhar dinheiro com isso, você empreender com isso, faz toda a diferença. Porque aí nos momentos mais difíceis, esse senso de missão, uhum, de nossa... isso é o que eu queria fazer.
Tô no lugar certo, né?
Tô no lugar certo, é o que te segura no momento de desafio financeiro, no momento de passar por uma situação que você nunca passou, ou no momento que você tá cansada, porque o tempo todo a cabeça tá conectada com aqueles temas. Agora, se são temas que você já genuinamente gosta, você estaria, eu, por exemplo, os temas de autoconhecimento, de bem viver, terapia holística, meditação, astrologia, são temas que já faziam parte da minha vida antes e vão continuar fazendo se um dia eu não trabalhar mais com personagem. Sempre farão parte da minha vida. Então, não é difícil estar conectada a isso. Então, você precisa, para empreender, estar conectada com algo que toque genuinamente o seu coração.
Sim. E após essas enchentes que a gente passou aqui no mês de fevereiro, que atingiram a região, você e a sua família participaram de ações sociais, né, de apoio às comunidades afetadas. Como é que foi vivenciar esse momento, Carol? Contribuir com essas famílias impactadas também. Foi muito forte, né?
Muito. A gente, logo que a gente se mudou para Juiz de Fora, a gente morou em Matias Barbosa. A gente estava em obra aqui, morou
aqui,
numa,
pertinho.
Aqui pertinho. E eu justamente me envolvi com as doações e as necessidades de Matias. E ver Matias do jeito que a gente viu a cidade, a rua principal, o comércio todo detonado, né? Tudo que as pessoas perderam, tudo que tinham dentro da casa, foi muito triste. Mas, por outro lado, eu me senti muito bem de estar na linha de frente de ajudar, porque quando a gente trabalha, quer ajudar algum projeto social, sempre existe aquele medo se efetivamente o seu dinheiro vai ser destinado para. Vai estar sendo destinado corretamente.
Uhum.
Então a gente tem medo de fazer uma doação e isso ser desviado. Então, tá à frente, saber exatamente para quem ia, como ia, também me deu esse acalento de eu tô ajudando e eu sei que tá fazendo a diferença, eu tô vendo. A gente
isso acalenta, né?
Exatamente, a gente entregou pessoalmente as doações. Então isso fez toda a diferença pra gente também.
Só pra gente concluir, Carolina, olhando pro futuro, que potencial você enxerga em Juiz de Fora e na Zona da Mata para se tornarem referências de qualidade de vida, de inovação, de desenvolvimento humano?
Olha, eu acho que eu sou parte dessa história, no sentido de que a minha história com o Juiz de Fora, acho que mostra o potencial de Juiz de Fora. Então, uma cidade que, se continuar investindo em segurança, né, a gente tiver a segurança, essa qualidade de vida, saber crescer com essa mobilidade, né, de boa mobilidade, como eu falei, de trânsito, das pessoas chegarem nos lugares, estarem próximas da sua família, conseguirem fazer os seus movimentos de estar numa terapia, estar numa academia próxima de casa. Então, essa questão da mobilidade, da segurança, permitindo uma boa qualidade de vida, faz com que as pessoas que estão saindo do Rio, estão saindo de São Paulo, que é um movimento que a gente está vendo acontecer, elas tenham o Juiz de Fora como uma opção, pela estrutura que a cidade já tem, pela segurança que a cidade já tem, para vir investir. Por que eu falo de mim? O dinheiro que a minha empresa movimenta e que, por meio da minha história de vida, eu movimentava no Rio, né? Então, eu pagava escolas lá, eu tinha todos os meus compromissos no Rio. Esse compromisso, esse dinheiro, ele está sendo destinado a Juiz de Fora. É um dinheiro de um negócio digital que acontece em várias partes do Brasil. Eu tenho equipe em várias partes do Brasil. E agora esse dinheiro está destinado aqui a Juiz de Fora. Eu já estou começando a fechar parcerias para o Personari com pessoas e profissionais aqui de Juiz de Fora também. Então, da mesma forma, pessoas que estão no Rio e São Paulo decidindo sair de lá podem vir para Juiz de Fora fazer esses movimentos de empreender aqui, de investir aqui. A cidade já tem um polo tecnológico agora, mais recentemente, acho que abriu aqui na UFJF em março. Então, assim, tem uma oportunidade de investimento em tecnologia, no digital aqui, com segurança, com mobilidade, com qualidade de vida. Então, acho que o futuro está em saber crescer, mantendo o que Juiz de Fora tem de bom hoje. Sim, isso é o que eu vejo.
Sem dúvida. Bom, nós conversamos com Carolina Sena, especialista em saúde integrativa pelo Instituto of Integrative Nutrition de Nova York, sócia fundadora do Personari. Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje, Carol.
Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Até a próxima.
Até a próxima.
Agora são 8h43.
Conceito Cirno Cascatinha apresenta peças exclusivas em couro legítimo, macio e durabilidade que impressiona. Design que valoriza seu espaço e agora com descontos promocionais edição Living. Conceito Cir Cascatinha.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
Está chegando o Dia dos Namorados. E você ainda não decidiu como vai comemorar? Chegou o Entre Velas. Uma experiência diferente, exclusiva e fora do roteiro. Na Oca Acolher em Juiz de Fora. Um evento com dois ambientes, uma para casais e um para solteiros. Boa música, atmosfera intimista, conexões, gastronomia e uma noite para viver. Não para explicar. Dia 12 de junho na Oca. Os ingressos são limitados e já estão à venda. Acesse o Instagram, @oca.acolher. Saiba todos os detalhes e garanta seu convite. Entre Velas, uma noite fora do roteiro.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1 Juiz de Fora.
E se você, assim como eu, não abre mão de levar o melhor para sua mesa, o recado hoje é especial porque a gente vai falar da terça e quarta na Feira do Bahamas e do Bahamas Mix. É isso mesmo, gente, são dois dias inteiros com ofertas imperdíveis em frutas, legumes e verduras. Olha só quanta promoção. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$11,99, limite de 3 cartelas por cliente. Alho importado a cada 100 gramas, R$1,49. Abacaxi unidade, R$6,99. Uva Vitória sem semente, embalagem de 500 gramas, R$6,99. Pão de forma tradicional, 400 gramas ou bisnaguinha, 240 gramas, vovó Tiná, R$3,99. Pernil suíno in natura, sem osso, congelado, Frigoleste, R$15,90 o quilo. Então, não perca tempo e marque esse golaço. É para você abastecer a geladeira pagando pouco. Terça e quarta na feira é no Bahamas e Bahamas Mix. Tudo fresquinho para encher o carrinho. Ofertas válidas para as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Antena.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bob Dylan voltou a surpreender o público ao resgatar uma música que não aparecia em seus shows há 14 anos. Durante uma apresentação em Washington, o artista incluiu You Ain't Go Now Here no repertório, marcando a primeira execução da canção ao vivo desde 2012. Conhecido por modificar constantemente seu setlist, Dylan raramente segue fórmulas previsíveis. Ainda assim, o retorno da faixa foi considerado especial por envolver uma composição importante dentro do seu catálogo e que permaneceu ausente dos palcos por um longo período. Escrita no final dos anos 60, You Ain't Go Now Here ocupa um lugar singular na carreira de Bob Dylan. A música surgiu durante o período conhecido como Bessemer Tapes, conjunto de gravações realizadas após o acidente de motocicleta que afastou o cantor dos holofotes por um período. Embora a versão original de Dylan tenha se tornado conhecida posteriormente, a composição ganhou enorme projeção quando foi gravada pelos Byrds, ajudando a consolidar o folk rock como um dos gêneros mais influentes daquela época. Ao longo dos anos, a faixa foi reinterpretada por diversos artistas e passou a ser vista como uma das canções mais representativas daquele momento criativo da carreira do músico.
Tribuna no Ar.
A exposição Cidade dos Sonhos será aberta nesta terça-feira, hoje, na Galeria Nívia Bracher, no Mercado Cultural Ice, em Juiz de Fora. A mostra homenageia os 100 anos da publicação do livro Cidade do Sonho e da Melancolia, Impressões de Ouro Preto, do jornalista e cidadão juizforano Gilberto de Alencar.
Essa obra literária, Cidade do Sonho e da Melancolia, inicialmente ela já tem uma ligação com as artes visuais, porque ela foi ilustrada inicialmente pelo Angelo Bide. Então ela já traz em si, a primeira edição de 1926, ela traz em si desenhos do Angelo Bide. Em 1971 ela novamente foi editada, né, teve a segunda edição, e novamente ilustrada por outro artista que foi o Guima. Então em si essa obra ela já tem uma ligação com isso. O que, que a gente fez foi trazer artistas que atuam em Juiz de Fora, ou já atuaram, históricos e atuantes ainda, que usaram Ouro Preto como pano de fundo para suas inspirações plásticas, né? Dentro das suas criações. Então, a curadoria foi essa, pegar artistas históricos da cidade que retrataram Ouro Preto e atuantes na cidade que, em algum momento da vida, já usaram de Ouro Preto como tema.
Essa foi Fernanda Kruzik, que é assessora da FUNALFA para a área de artes visuais. Promovida pela Prefeitura, aqui de Juiz de Fora, por meio da FUNALFA, a exposição ela propõe um percurso visual e afetivo por Ouro Preto, reunindo obras do acervo da Fundação e da coleção particular. Os trabalhos destacam paisagens, construções, personagens e atmosferas da cidade histórica, que segue como uma das grandes referências culturais e artísticas de Minas Gerais.
Ouro Preto ocupa um lugar no imaginário mineiro porque é uma cidade que dá identidade ao mineiro, né? Ele fala isso no livro, inclusive, né? Que é uma cidade, ele escreve esse livro no momento em que Ouro Preto tinha deixado de ser capital e passou para Belo Horizonte, capital do estado, e Ouro Preto foi abandonada, né? Ele escreve esse livro, é uma denúncia ao abandono de Ouro Preto. Os prédios públicos foram abandonados, ficaram cheios de documentos jogados, que era uma cidade cheia de gente, de repente esvaziou, teve um êxodo, né, de pessoas. E o encantamento que eu acho que é principal, que as pessoas se sentem inspiradas, é pela própria geografia, né, e principalmente para quem tem atividades nesse campo artístico, é inspirador para a poesia, é inspirador pelas histórias, pelos seus heróis, pelo seu significado histórico dentro do painel nacional, inclusive, né, de fatos que aconteceram ali. Então, Ouro Preto é encantador pelos seus enquadramentos possíveis, pelas suas igrejas, pela riqueza de detalhes, por várias questões, é inspiradora para esse mundo da criação.
A abertura acontece às 7 da noite, com entrada gratuita. Às 8 será realizado um painel com Ângelo Osvaldo, ex-ministro da Cultura e prefeito de Ouro Preto, no auditório do Mercado Cultural ICE. O espaço fica na rua Paulo Frontin, número 170, no segundo piso do Mercado Municipal. Sustentabilidade, responsabilidade social e boas práticas de gestão deixaram de ser temas restritos às grandes empresas. Cada vez mais, os pequenos negócios estão percebendo que ações ligadas ao meio ambiente, à inclusão e à transparência podem gerar economia, fortalecer a imagem da marca e aumentar a competitividade. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae Minas mostra que 9 em cada 10 empreendedores reconhecem a importância das práticas sustentáveis, embora muitos ainda não conheçam o conceito ESG ou tenham dificuldade para transformar essa preocupação em ações estruturadas dentro das empresas. Para falar sobre esse cenário, sobre como os pequenos negócios podem incorporar essas práticas no dia a dia, a gente conversa agora com Karen Azevedo, analista do Sebrae Minas. Bom dia, Karen, seja bem-vinda.
Bom dia a todos.
Karen, a pesquisa mostra que 9 em cada 10 empreendedores consideram importante adotar essas práticas sustentáveis. O que, que esse resultado revela aí sobre a mentalidade dos pequenos negócios atualmente?
Sim, os pequenos negócios percebem, né, já percebem a importância de se praticar, né, a sustentabilidade, porque para um negócio sobreviver, crescer, ele precisa ser sustentável. Verdade. Mas as nossas pesquisas demonstram, né, que 70% desses empresários não conhecem os conceitos, né, sabem da importância, mas não entendem muito bem como eles podem desenvolver, né, e 22% ainda sabem o que é, por exemplo, ESG, mas não conseguem explicar. Então, a importância desse letramento, né, do conhecimento profundo dos pequenos negócios é muito importante. Então, por exemplo, o ESG é o quê? É você olhar o ambiental, o social e a governança. Então, as empresas precisam olhar, né, ter práticas buscando ali a sustentabilidade ambiental, né, por exemplo, economia de energia, água, no social, buscando ali equilibrar, ser igual o salário, por exemplo, da sua equipe, fazer uma contratação, né, abrindo oportunidade para todas as pessoas, e a governança, que é ali a busca pela, né, a organização da ética, da transparência. Então, isso tudo as empresas precisam trabalhar.
Existe uma percepção de que sustentabilidade exige grandes investimentos? Assim, quais são algumas ações simples e acessíveis que pequenos negócios podem adotar no dia a dia mesmo?
Sim, tem essa imagem, né, de que acha que só as grandes empresas podem, ou que vai ter um custo super elevado. Pelo contrário, às vezes tem pequenas empresas que já praticam essa... Então, por exemplo, a preocupação da compra de descartáveis, no momento que você recicla, né? No momento que você procura comprar matérias-primas adequadas, também no momento que você abre um processo seletivo, onde você dá oportunidades iguais para todos poderem estar participando daquele processo. Então, assim, tem várias ações que as pequenas empresas já realizam, né, e que não faz essa associação. Sim. Né?
E a pesquisa, ela aponta também, Karen, que muitos empreendedores já praticam a economia de energia, redução de desperdícios e reciclagem, como você falou. Como que essas ações, elas impactam diretamente aí os resultados financeiros das empresas também, né?
Sim, impacta, pois acaba gerando uma economia. Então, sim, no momento que a empresa tem ali a prática de redução de energia, de materiais, né, ele automaticamente vai reduzir o custo, sim, dele. E no momento que ele demonstra essas práticas, ele vai ter uma imagem melhor da sociedade. Então, hoje os consumidores, eles observam, né, aquelas empresas que têm boas práticas, sim, sustentáveis, para que ele possa então buscar ali seu produto ou seu serviço.
A governança, Karen, ela costuma ser o ponto menos conhecido, né, entre os pequenos empresários, por exemplo. O que que significa ter uma gestão mais transparente, mais organizada, mesmo nos negócios de pequeno porte, né?
Sim, um exemplo simples que as empresas podem praticar é ter ali um espaço para que o cliente, ele possa ligar e dar um elogio, uma crítica. Então,
um feedback,
Um feedback. Então, às vezes, ler um formulário, um canal, um telefone, que as pessoas possam estar falando. E, ao mesmo tempo, também, por exemplo, uma ouvidoria interna da empresa, para que tenha um grupo, né, de forma ética, onde recebe ali as reclamações dos seus funcionários. Então, imagina você conseguir enxergar tudo que está acontecendo, porque o empresário, ele não tem como estar a todo momento em todas as áreas. Então, ele ter esse canal onde recebe as informações, vai ter elementos dados para que ele então possa ter práticas, estratégias, e com isso, né, ter uma assertividade melhor nas, sim, suas decisões.
Só para a gente concluir, Karen, para o empreendedor que deseja começar essa jornada agora, qual seria o primeiro passo para essa transformação, com boas intenções em práticas sustentáveis, né, estruturadas dentro das empresas?
Olha, a primeira que a gente pode indicar é fazer, por exemplo, um treinamento, né? Uhum. Que a gente fala do letramento, de entender, para que ele possa o quê? Observar que às vezes ele já faz algumas práticas, uhum, né? Então, por exemplo, o Sebrae tem dentro da sua plataforma Sebrae Play uma série de capacitações voltadas para esse tema, então, onde vai ajudar o empresário a se organizar, a observar, né? Então, ele pode fazer reuniões com um grupo de pessoas, liderança da equipe dele, para poder organizar, né? E com isso, depois ir praticando, né? E medindo. É muito importante saber para onde quer chegar.
Pois é, né? Bom, nós conversamos com a Karen Azevedo, ela que é analista do Sebrae Minas, falando sobre essas práticas sustentáveis dentro das empresas e também dos pequenos negócios. Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje, Karen.
Obrigada.
Até a próxima.
Dia, até a próxima.
Agora são 8h57.
Previsão do tempo.
Depois de um feriado prolongado marcado por manhãs geladas, as temperaturas devem subir gradualmente ao longo desta semana em Juiz de Fora. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o estado segue sob a influência de um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o tempo estável e favorece a elevação das temperaturas nos próximos dias. Quem tem as informações é a meteorologista do 5º Distrito de Belo Horizonte, Anete Fernandes.
Depois de um fim de semana de muito frio e uma segunda-feira ainda fria, na terça-feira teremos mais um dia frio na zona da Mata Mineira. assim como em todas as regiões do estado. A expectativa é que no decorrer da semana haja uma elevação gradual das temperaturas mínimas e, consequentemente, uma redução desse frio ao amanhecer. Mas, na terça-feira, as temperaturas pela manhã ainda serão amenas. Terça-feira será um dia de céu claro, parcialmente nublado, com temperaturas na zona da Mata variando.